Olá pessoal, galera alvinegra, estamos aqui mais uma vez de volta. Esse é o nono podcast do Vozão, no dia 5 de outubro de 2012. A gente está aí, Emanuel, a Ciola aqui do meu lado, eu sou o Del Veras. Emanuel, estamos completando hoje 2 meses de programa, cara. É uma hora para se comemorar, né? A gente está 2 meses nesse nosso projeto aí. É o nono episódio, o nono gravação que a gente faz aqui, tentando fazer aqui o nosso bate-papo virar mania e levar as coisas do Ceará aí para toda a internet. Infelizmente, a gente não está comemorando hoje mais uma vitória, mas a gente ainda está no páreo. Você acha que a toalha já deve ser jogada? O Ceará não conseguiu vencer o Ipatinga na última rodada. Hoje à noite, daqui a poucas horas, vai enfrentar a equipe do Criciúma lá em Santa Catarina, um jogo bastante difícil, né? Eu acho até muito complicado que a gente consiga pelo menos um empate. Mas aí, matematicamente, a gente ainda tem chance. Boa noite, Emanuel. O que é que você diz aí dessas perspectivas aí? Ficou ruim mesmo agora, mas você ainda acha que tem chance pra gente?
Boa noite, Del Veras. Boa noite, ouvintes do podcast do Vozão. Hoje completamos 2 meses de podcast.
Se eu não me engano, a primeira gravação que a gente fez foi em agosto.
Então, hoje completamos 2 meses e é o dia que a Constituição faz 24 anos.
É mesmo, 5 de outubro.
No dia 5 de outubro de 1988,
a Constituição Cidadã foi promulgada.
Exatamente. Estamos aqui há 2 meses de podcast, há 24
anos. Uma Constituição que eu diria analítica. Diferente da Constituição norte-americana, que é bem concisa, a Constituição brasileira quer regular tudo.
Mas aí você tem que ver a história da democracia brasileira, como é que ela surgiu, e essa redemocracia, esse movimento de saída do regime militar para o regime democrático social. Então é por isso que essa Constituição tem necessidade de esmiuçar cada direito, não é isso?
É verdade, eu concordo.
Mas então, Del, também é o dia que tu me chama pra gravar no conjuntivite, né?
Mas não tem problema, nós estamos com álcool gel aqui, lavando as mãos.
Quero deixar registrado aqui, assomar a fé.
Você não vai pegar.
Então, omitir esse fato, eu chego aqui, você tá todo de óculos escuros, com cada olho parecendo uma bola de fogo. E assim, eu tô correndo o risco aqui de ficar afastado dos gramados da minha profissão por uma semana ou mais. Caso eu venha contrair, eu não sei se é vírus, é bactéria, esse troço aí que tem no teu olho. Mas vamos lá.
É porque o último programa que a gente fez, na tua casa, a gente fez através do Skype, a gravação realmente ficou a desejar. E eu não poderia deixar de fazer esse programa, voltar a fazer isso aí, os dois aqui.
Um pouco importa outro. A minha saúde, né, velho?
Exatamente.
Não, Del, com relação ao nosso alvinegro mais querido e amado, realmente complicou, né, a situação, essa derrota, na verdade eu falo sempre derrota, acho que é um ato falho, porque para mim aquele empate, para mim não, para todos os torcedores do Ceará, aquilo foi uma derrota, né? Então assim, aquele empate dentro de casa com lanterna foi...
Você foi pro jogo, mano?
Rapaz, eu estava em Fortaleza, eu fui a Fortaleza e minha esposa me agraciou com o convite para um casamento na hora do jogo.
Rapaz, mas escrito cheio. Também é muito besta, viu? Porque tu devia ter dito, olha, o jogo do Ceará estava marcado pela CBF há 5 meses.
Não, e pior que esse casamento estava marcado há um tempo, eu vacilei realmente, e era uma pessoa que eu não podia deixar.
Agora, que pessoa estúpida é essa que marca um casamento na hora do jogo do Ceará?
Rapaz, no meio da celebração eu escuto os fogos, eu estava acompanhando o jogo pelo celular, né? Aí eu falei, gol. Aí eu confesso que a vontade de gritar foi grande, mas logo depois já recebi a notícia também do empate aí. Rapaz,
vamos falar sobre esse jogo, Emanuel.
Sim, não, mas você me perguntou ainda a expectativa com o jogo do Criciúma, né?
Não, mas antes de chegar lá no jogo agora.
Então hoje, você perguntou a expectativa do Criciúma.
É porque era uma saudação inicial. Mas vamos falar primeiro desse jogo do Ipatinga. Tu chegou a assistir depois o tape do jogo?
Rapaz, na verdade, depois desse jogo, eu passei uns 3 dias, né, sem
olhar para futebol,
porque fica um desânimo grande. Se não fosse meu pai me empolgando ali, dizendo que o Ceará tem chance de ser campeão...
Como sempre, né? Seu João, doutor João Assioli, um excelente advogado trabalhista, criminalista, do direito civil, ele trabalha na área do direito civil também.
É mais trabalhista mesmo. criminal. Pronto. Sim, então ele tem um, ele é a empolgação.
Não, deixa eu dizer, doutor João é sempre positivo, sempre otimista. É bom conversar com ele depois do resultado ruim.
É verdade, ele vê o lado bom em tudo, né? E agora leva de, às vezes, 3-0. Não, mas é melhor assim, porque a zaga agora foi testada, a próxima vai ser. Ele sempre vê um lado positivo, isso é bom. E anima a gente. Então, assim, depois de ele me dar uma injeção de ânimo grande, eu.
Tu ainda acredita, Manel, que eu não posso conseguir essa vaga aí?
Enquanto
a gente tá hoje, antes do jogo começar, já que o São Caetano ganhou terça-feira, a 10 pontos do G4. É complicada demais a nossa situação.
Não, demais. Agora, Bel, é o seguinte, é aquela história, né? Vamos agora pro campo da conjectura. Se o Ceará ganhar hoje à noite do Criciúma. Eu sei que é um raciocínio lógico demais e banal, mas é uma verdade. Se o Ceará ganhar hoje do Criciúma, é como se ele tivesse ganho de Ipatinga e empatado fora com o Criciúma, né?
Pegando... Que é isso que eu estava esperando.
Exatamente, já é uma expectativa. Se o Ceará tivesse ganho de Ipatinga, vamos supor, empatado com o Criciúma ou empatado com o Criciúma...
Então todo mundo empolgado,
todo mundo estaria empolgado porque teria sido uma vitória de casa, um empate fora de casa contra um time que está praticamente já lá no classificado, é um confronto com um time que tem um dos melhores retrospectos da competição. Então, assim, se o Ceará conseguir esse feito heróico, que seria o que será, se Deus quiser, vencer o Criciúma lá em Florianópolis...
Florianópolis não, em Criciúma.
Eu quis dizer Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, aí sim vai dar um ânimo a mais aí, né?
Exatamente, né? Volta aquela esperança que a gente tinha antes do jogo do Ipatinga, que sabia que a situação era difícil, a gente tem que tirar muitos pontos aí de déficit que a gente tem aí, o último colocado do G4, que hoje é o São Caetano, mas tem muito jogo pela frente e é possível que isso aconteça, né? Se a gente conseguir vencer esse jogo de hoje, eu acho muito difícil, não estou contando com isso, se eu vou assistir o jogo, para te falar a verdade, porque estou desanimado mesmo. Agora, eu não joguei a toalha, não. Eu vejo muita gente aí, os nossos colegas torcedores aí, muita gente falando que não dá mais, vamos pensar no ano que vem, agora é só cumprir tabela. Peraí, também não é assim, né?
Não.
Você não pode também desistir da batalha antes que ela comece. É complicado, a gente tem chance. Quando tiver chance matemática, o Ceará tem que jogar para ganhar, os jogadores têm que se empenhar, a diretoria tem que mostrar os jogadores. Ela espera isso
deles. Tu te lembra, o Ceará é engraçado, quando o Ceará... Eu me lembro que teve um ano, acho que o Ceará era comandado, o técnico, era o Celso Teixeira. Tu lembra do Celso Teixeira?
Lembro.
Que o Ceará,
louco de pedra.
Louco. Que o Ceará, ele tinha que ganhar, se não me engano, 8 ou 9 partidas seguidas.
Pra escapar do rebaixamento, lembro
demais. E o Ceará conseguiu. E se não me engano, teve um outro ano que foi na mesma situação. O Ceará tinha...
Não, na Série B a gente passou por uns 3 anos, mais 3 ou 4 anos, que foi nessa situação aí, que a gente precisou.
Então,
esse do Celso Teixeira que tu tá lembrando aí, acho que foi o pior, realmente.
Foi.
Que de 10 jogos, de ganhar 8 e acabou acontecendo.
Conseguindo.
Né?
Então,
se tivesse
assim,
mais 3 rodadas, a gente tinha classificado por acho que na época era quadrangular e tudo.
Mas então, é possível, né? Assim, eu quero e acredito e espero que o Ceará tenha essa mesma garra, essa mesma ambição para subir.
Porque não, é verdade.
Agora, engraçado
que a torcida,
engraçado assim, só te cortando aqui, para complementar meu raciocínio, a torcida, eu não estou dizendo que a torcida comparece ao estádio dele, é a torcida em geral, o sentimento da torcida para cair, para livrar do rebaixamento, é maior. A união em torno
Parece que sabe o que é, mano? Eu acho que é aquela coisa, a sensação de que você tem que fazer alguma coisa para você livrar a seu ente querido ali de ir para o hospital ou ficar doente, aí você faz tudo, né? E você não tem tanto empenho para ajudar o seu ente querido a comprar um carro, por exemplo. É uma analogia meio pobre, mas assim, quando você está vendo a coisa acontecer de pior com aquele que você ama, você tende a ir buscar forças para poder tirar ele daquela situação. E quando você está pensando em algo mais, né, uma coisa assim extraordinária para os nossos padrões, o empenho não é tão grande assim.
Pois talvez seja essa explicação. Mas eu acho que no esporte devia ser... Eu sei que é a questão mesmo da psicologia humana, mas eu acho que o Ceará devia se fechar nesse propósito aí de...
Eu acho que isso tem que partir da diretoria, sabe? Departamento de futebol do clube, se juntar com os jogadores, cobrar empenho, dizer que não tem nada perdido, Porque se a diretoria chega, já fica aí desestimulada também, dá uma entrevista ou outra, já falando, por exemplo, ah, não, vou pensar no ano que vem, requalificar o time, coisa dessa natureza, é claro que isso passa para os jogadores em campo. Agora, se os diretores tiverem a noção de que eles têm que cobrar até o fim, eu acho que mesmo, Emanuel, na hora que tiver matematicamente impossível da gente subir, por exemplo, os jogadores, a diretoria tem que exigir que os jogadores se empenhem para que a gente, não deu para subir, vamos ficar em pleno quinto, o máximo possível. Isso é importante para ranking, isso é importante para autoestima da torcida, isso é importante para você entrar o ano seguinte com moral elevada. Mas no Ceará isso não acontece. Quando tem mais chance, ah, desiste, bota todo mundo para fora, sabe?
Time B.
Começa a jogar com o time B, o pessoal parece que não enxerga isso. Eu acho que, eu quero crer que não aconteça isso nesse ano, que a gente lute até eu tiver chance matemática realmente. Mas eu desconfio que a gente vai começar a jogar a minha boca a partir de agora, viu? Eu acho. Enfim, o jogo contra o Ipatinga foi desastroso. A gente até não jogou mal, eu assisti o jogo, posso falar. O Ceará não jogou mal, cara. A gente estava com a ausência do Mota, que não pôde jogar em virtude de uma contusão, né? Mas eu acho que a gente não foi tão mal, não. A gente criou muitas chances, foram várias bolas na trave, né?
O segundo tempo principal foi falha, tu achou?
Rapaz, cara, é aquela coisa. Quando o goleiro está numa fase ruim, tudo acontece, conspira contra ele.
Pior, né?
Exatamente. Houve realmente o desvio no jogador. A bola resvalou, não sei se foi no João Marcos ou no dos zagueiros. O rapaz chutou de fora da área lá, o único chute.
Foi no Luizão, não? O Luizão
jogou? Eu não me lembro quem foi, jogou. Não, jogou. Tá, o Diego é quem não jogou. A zaga do Ceará foi Fernandinho Marcos e Luizão. Deve ter sido um desses jogadores ali do meio para trás. O cara de fora da área até arriscou, resvalou, não é que ter desviado completamente, mas resvalou e aí traiu realmente o Fernando Henrique. Agora, eu acho que mesmo assim a bola era defensável, sabe, Emanuel? Como eu te falei antes, eu vou parar de defender, eu defendi muito o Fernando Henrique pela temporada que ele fez em 2011, né? Eu achava que ele era um goleiro realmente de nível de time de Série A mesmo, o cara que tinha jogado
muito tempo pelo Fluminense. Mas ele fez
em
2011,
Não, jogou Libertadores aí alguns anos atrás, muito bem. Mas infelizmente aconteceu alguma coisa com esse rapaz, né? Diz que é um problema aí da noiva, namorada dele, sei lá. Eles acabaram, até parece que voltaram agora, mas ele está fazendo uma temporada para ser esquecido mesmo. E a gente não pode ficar refém do goleiro de temporadas anteriores morro, né? Mesma crítica que eu fazia a Adilson, eu faço também ao Fernando Henrique. Então, não tem condição de você manter um jogador desse. Por exemplo, já pensando no ano que vem, o goleiro desse que é caro, a gente sabe que ele não é um goleiro barato, com atuações tão, né, ruins mesmo. Aquela coisa, o goleiro tá numa fase dessa, aí parece que chama o gol, né? O jogo tava dominado, a gente vencendo bem, 1-0, tava fazendo uma partida maravilhosa, mas, claro, jogando contra o Lanterna, né, a gente tava partindo pra cima, até mesmo pra fazer saldo de gol, e levou aquele gol ali, cara, desestimulou, segundo tempo, até que o Ceará tentou, pensei, mudou ali, colocou o Misael, colocou o Itamar, eu acho até que ele entrou errado na escalação, não era para ter sacado o Itamar, né? O Robert, apesar do Robert também estar jogando direitinho e tal, fazendo alguns gols, mas eu acho que o Itamar dá tem uma presença de área maior, sabe, do que o próprio Robert. E o Robert, eu acho que ele vai melhor no time quando ele entra no decorrer do jogo. Quando ele entra de saída, ele não se destaca tanto. Então eu acho que o PC errou nessa escalação, mas mesmo assim o time foi bem, criou muito, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Magno Alves, né, a gente tinha comentado sobre o jogo passado, ele teve alguns passes errados, assim, a bola tá, nitidamente ainda não está com o ritmo de jogo ideal, né?
O Magno Alves?
Eu acho que ele até vai melhorar ainda, mas o fato é que a gente contratou ele para ser a cereja no bolo e por enquanto ele
tem uma reportagem do Jornal Povo, Natália Varela, a esposa dele, né? Diz que ao contrário dos gramados, em casa ele faz vários gols, viu?
Tem falando sério, né? Que mulherzinha essa, porra!
Pô, deixa bichinha, pô. Ela tá feliz no casamento,
ele
tá...
mas eu queria que ele fizesse gol em campo.
Mas em casa diz que ele tá mandando ver, né?
Pô, não importa pra torcida do Ceará o que ele tá fazendo em casa com a Natália Varela, não. De qualquer maneira, eu acho que ele perdeu alguns gols, né? Teve uma lá, mano, que foi muito azar também dele, sabe? O Misael, se não me engano, enfiou a bola muito bem dada ali pra ele. Dentro da área já ele chegou, o goleiro saiu, ele tocou, a bola resvalou no goleiro, foi lá pro outro lado, ele correu, conseguiu chegar antes do goleiro, tocou muito bem na bola, a bola caprichosamente bateu assim no pé da trave e acabou não saindo, não entrou. Então teve essa, teve o Ronaldo Pondi também na trave, que ele deu cobertura, jogada lindíssima. O Ceará chegou muito ali na área, costurou por ali e tudo. O goleiro do Ipatinga também estava numa noite muito iluminada, né? Uhum. E evitou alguns lances lá. O fato é que o Ceará merecia ter vencido o jogo, mas infelizmente acabou não vindo a vitória. E a gente perdeu esses preciosíssimos dois pontos dentro de casa. Frustrante mais uma vez com o PV cheio. Mais uma vez está comprovado que o ingresso não pode ser exorbitante, porque vai, né, vai afasta o público do campo. Mesmo o jogo, 9 horas da noite, Emanuel. Mais de 15 mil pessoas no estádio. E depois de uma derrota contra o Atlético Paranaense, né? Ou seja, tem que colocar o ingresso no preço acessível, né? Se a gente tivesse em uma situação melhor dentro do G4, até poderia colocar o ingresso um pouco mais caro. Mas do jeito que está a situação, a diretoria tem que manter o preço do ingresso a R$20 mesmo, para que a gente tente fazer o PV o Caldeirão. E aí, cara, passado esse desastre lá do PV, um reles empate contra o Lanterna, a gente vai jogar hoje contra o Criciúma. Acha que tem condição do Ceará ir lá? Me parece, não tenho certeza, que o Criciúma jogou, todas as partidas que ele jogou esse campeonato lá em Santa Catarina, ele só perdeu um jogo. Todos os outros ele ganhou, ele empatou, não. Empatou nenhum jogo ainda lá. O que é que tu acha que a gente pode ter que fazer para conseguir um bom resultado lá? O único resultado aqui que ele dá um fio de esperança para a gente nesse jogo de hoje, eu acho que realmente é a vitória. Né? O empate, depois do empate com o Ipatinga, serviria não.
Não, o Ceará tem que ir. Hoje está numa situação em que ele não pode mais dar o luxo de empatar fora e considerar isso um bom resultado, né? O Ceará tem que correr atrás do prejuízo. Vai ser um jogo duríssimo, muito complicado. Tem até também essa pitada aí de destempero de ambos os lados, né? Destempero emocional, devido, pelo menos é o que se espera, que seja um jogo nervoso. Por conta desses
episódio que aconteceu no jogo do PV.
Dos últimos encontros, na verdade, do Ceará e Criciúma, né? E especialmente esse último, que o Ceará dentro de casa empatou de 2-2 com o Criciúma, mas
depois
está
perto de 2-0 conseguiu um empate.
Aí aquele lance, toda aquela polêmica em torno do fair play.
Agora, cá pra nós, cara, interrompendo. Fair play é um caralho com esse Criciúma. Os caras ficam fazendo um antijogo a partida inteira, depois que eles abriram a vantagem, começaram a cair por nada, jogador simulando contusão. E isso é fair play? Simular contusão? Não,
pra mim isso aí fair play de cu é rola, como se diz. Né? Porque, na verdade,
eles exigem um fair play que eles não fazem.
Se o Ceará, naquele momento, aderisse ao fair play, o que está acontecendo ali seria uma benevolência, um benefício ao infrator. Porque, na verdade, quem estava indo contra o jogo era aquele time que estava fazendo cera, que estava indo antijogo. Então, o Ceará ia beneficiar o antijogo. Então, assim, eu acho que, inclusive, eu vi alguns cronistas esportivos do Ceará, lá no estado do Ceará, né, depois desse jogo, se dizendo que era questão de ética, não sei o quê.
Ah, meu irmão. Não, esses são torcedores do Estela que querem fazer guerrinha no Ceará, isso é óbvio.
Rapaz,
a pessoa que assiste o jogo daquele não vê.
Pior que eu vi até um que eu conheço.
Mas se diz torcedor, não é torcedor, somos nós. Quem é o Tom Barros?
Não, foi o Ciro Câmara dizendo. Eu não sei. Diz que ele é Ceará.
Playboyzinho desse aí, começando agora, quer agradar gregos e troianos. Não torce nada. Deve torcer Flamengo, São Paulo.
Botafogo. Torcedor misto. Então, assim, esse rapaz e outros que eu ouvi lá falando.
Olha, Emanuel, a crônica esportiva. Aliás, a crônica, a imprensa do Ceará.
Eu quero saber se fosse
horrível.
Eu quero saber se fosse assim, uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, se esse mesmo cronista ia falar isso. Pô, o Brasil fez o gol do título mundial, mas não era pra ter tirado aquela bola, era pra ter devolvido. Queria ver se ele ia falar isso, não fala. Não,
rapaz, na Copa do Mundo eu até concordo, porque fair play é uma exigência da FIFA, tem aquela propaganda.
Não, mas eu estou falando da
situação. Não, tipo, o campeonato,
você reproduz o jogo. Vamos supor que a Argentina estivesse ganhando de 1-0 e cai,
fazendo o título direto. Exatamente, entendeu? Aí não é fair play.
É o que eu estou falando.
É o que eu falei anteriormente. Para você querer que o Claro, o adversário age com fair play com você? Claro. Você tem que agir com fair play com ele.
Eu não sou contra o fair play, muito pelo contrário.
É, a gente tem que defender o fair play mesmo.
Naquela situação específica de Ceará e Criciúma, não havia espaço para fair play.
Porque o Criciúma estava usando do antijogo.
Claro, né? isso é óbvio. Você não pode, aí você vai estar beneficiando o infrator, cara. Isso aí é inviável. Isso é ética? Não é. Isso é ética. E contra
os princípios esportivos.
Exatamente, falou e disse.
Na verdade, o jogo de hoje promete ser bem nervoso, truncado, e tem esse tempero a mais aí que tu falou. Não estava nem me lembrando disso, mas realmente, inclusive o jogador, um dos destaques do Criciúma lá, me parece que ele foi, o PC Guzmão entrou com uma queixa-crime contra ele, porque ele falou algumas coisas depois do jogo.
Ah, esculhambou.
Falou coisas, palavras até de baixo calão, contra a honra do PC Guzmão, e ele entrou com uma queixa-crime contra o rapaz. E é claro que a imprensa de lá deve estar fazendo isso também aí, uma arma em favor do Criciúma, para a torcida, ficar empurrando o time, fazer pressão, aquela coisa toda. Na verdade, Manoel, eu acho quase impossível a gente conseguir um bom resultado hoje. O Criciúma lá joga muito bem, sabe jogar naquele campinho velho dele lá. Eles fazem uma pressão muito grande no adversário, o Ceará está com a moral baixa, né? A própria torcida do Ceará já não acredita mais em recuperação. Tem esse fator aí do jogo aqui, que foi, né, transformou essa segunda partida em quase numa guerra. E aí vai ser complicado. Se a gente conseguir alguma coisa de bom resultado hoje, vai ser realmente heróico. Mas vamos aguardar, né? O futebol é decidido dentro das quatro linhas, né? É o clichê, mas é verdade.
É verdade. O jogador que escolhe a boa PC, seu nome
é o Luca.
Foi o Luca. Na época, tô vendo aqui a escalação que você colocou aqui pra gente repassar. Você quer repassar?
Sim, gostaria.
Mas antes de você repassar, vou dizer uma coisa. O Ceará, o Criciúma começa com o Michel Alves na época.
Mão de alface, o famoso mão de alface, né? A bola bate na luva dele e
tem a tendência
aí pra
dentro da. Ele vestia a camisa do Ceará, era assim, vamos ver se quando ele.
Não, ele levou um frango homérico no
jogo
do Criciúma, que o único jogo que o Criciúma perdeu, que foi contra o América Mineiro, é um lance bizarro lá, que ele tava com a bola dominada, foi sair rapidamente, acabou a bola, colocou a bola assim no campo pra poder se equilibrar e se levantar pra sair jogando o próprio gol.
Então, assim.
Mas é o goleiro, assim,
esse goleiro está substituindo o Douglas, né? Ele assumiu a posição de
titular. Está contundido, esse Douglas jogou em
casa. O Douglas, que já jogou lá de casa, no Guarani, ele era o capitão, inclusive, do Criciúma. E foi exatamente no chute que o Douglas, o jogador, simulou uma. Eu tô relembrando ainda o lance do Fernando, né? Contra o Ceará e Criciúma
no Ele está contundido desde aquela partida?
Não sei se ele é daquela partida. Eu tô te dizendo que foi no lance que saiu dos pés do Douglas, o lateral que o Apodi bateu e deu pro Rogerinho, e o Rogerinho fez o gol. Foi um chute do Douglas, que ele viu o jogador dele simulando um zagueiro e chutou a bola.
Sim.
Para fora. Aí, na hora que ele chutou, o pessoal bateu logo o lateral de volta e fez o gol. E ele ficou choramingando lá, achando
ruim. Não, é aquilo ali.
Sim, mas não, vamos para a escalação. Vê aí a escalação fácil.
Pois é, o Michel Alves, ele pode tanto fechar o gol hoje, como ele pode entregar umas bolas para a gente de altos e baixos. Ele
Michel Alves maravilhoso. É da família do Magno Alves, né?
E do Sérgio Alves.
É uma família, grande de
atletas. Atua muito em futebol, realmente, a família Alves. Né?
É verdade.
O Criciúma deve jogar, essa aqui é a escalação que o Jornal Diário do Nordeste, o jornal que desperta você, está dando aqui. Com Michel Alves, na lateral direita eles têm uma dúvida, pode jogar ou Eric ou Diego Felipe. Oséia, Matheus Ferraz e Marlon. No meio campo, Giovanni Augusto, França, Francês e Valber. Esse Valber é muito bom jogador, um canhoto.
Fez um gol, né? Fez gol contra o Ceará nesse
jogo. Foi, exatamente. Jogava aqui no Maranhão, eu conheço muito bem. Esse jogador é excelente, foi para o Atlético Paranaense.
Esse Francês jogou no Ceará,
né? Não. Nenhum desses aí jogou no Ceará. E na frente, Luca, que é esse jogador danadinho aí, gosta de
confusão, mas ele é bom jogador. Ele era reserva desse time.
Mas ele é titular há algum tempo e joga muita bola, rapaz. Apesar de ser complicadinho, gosta de confuseirozinho, né? Mas ele joga bem. E é jovem e tal, tem muita disposição. E completando o time, no ataque lá, o Zé Carlos, que a maior procura é, assim, bate nele para entrar no gol. Tá iluminado nesse ano de 2012. Todo...
E o Ceará não enfrentou na primeira partida, né? O time
do Zé Carlos
não estava.
Não estava em campo. Já o Ceará, tudo indica, PC Guzmão vai sacar o Fernando Henrique. Pelo menos ele anunciou nos últimos dois dias aí que ia dar uma chance para o Jonathan.
É Jonathan ou é Jonathan?
Isso pouco importa. Eu quero que ele entre, se entrar e não leve gol.
Eu quero que... exatamente.
Mas enfim, Jonathan ou Jonathan deve entrar no lugar do Fernando Henrique, que eu acho merecido, realmente, tem que ir para o banco. Na verdade, o Fernando Henrique não tinha sido sacado dele, porque ninguém tem jogador para colocar no lugar dele, né? A Dilson foi tentado, virou aquela piada. Esse tal de Luiz Cetim, que foi contratado também, deve ser muito, mas muito ruim mesmo, porque ninguém nem cogita colocar esse cara para testar, ver se ele sabe, né, jogar bem e tal, pegar alguma coisa. E o PC Guzmão deve tentar aí Jonathan, para ver como é que ele se sai. Eu acho uma fogueira muito grande também, viu, Manuel? Você colocar um terceiro goleiro desse numa partida como essa. Com todas as falhas do Fernando Henrique, eu acho que não era o momento ainda de tirá-lo, sabe? E deixar o Fernando Henrique lá, tentar fazer aquelas defesas com o pé que ele faz, e fazer o, né, se abençoar, olhar para o céu. Mas de repente ele poderia fazer uma partida que nem ele fez contra o Atlético Mineiro no ano passado. Não sei se tu lembra, lá em Minas Gerais.
Lembro.
Que ele salvou tudo, pegou até pênalti. Mas enfim, quem for jogar aí, a gente tem que torcer, né, para que faça uma boa partida. O restante do time é aquele que vinha jogando, eu acho, né? A Podi, Luizão, Daniel Marques e o Mascareca. Volta o Juca, que eu não gosto, porque acho que ele não sabe marcar. E compõe o meu campo com ele, o João Marcos e o Eusébio. E ainda o Magno Cruz, um pouco mais adiantado. Na frente, o PC vai testar a dupla MMA, Mota e Magno Alves. Emanuel, o que é que tu acha desse ataque aí?
Rapaz, no papel, como diz o outro, é muito bom, né? Eu acho que Magno Alves e Mota dispensa comentários, né? Agora, que o Magno Alves está devendo, a gente até defendeu ele aqui, né?
Alegando você.
Eu sou um defensor do Magno Alves.
Não, eu acho que é cedo ainda para a gente ter uma... fazer uma análise completa de se foi válido ou não o retorno dele. Mas eu acho que ele já poderia estar dando algum...
Eu acho assim, eu só acho, Del, que eu faria diferente do PC. Como sou brasileiro e sou... Já nasce técnico... Cada brasileiro já nasce técnico de futebol, eu não colocaria... Eu recuaria o Mota e colocava o Itamar, sabe? Eu faria só essa alteração aí.
Uhum.
Eu acho que o Mota...
Agora, esse ataque aí tem mais, ganha mais mobilidade, time.
Ganha, mas às vezes é bom ter um cara lá dentro para fazer o pivô, para finalizar mesmo. Acho que o
Itamar... Pelo menos a gente vai ter boas
opções no banco, né? O Ceará tem... Pô, tem três atacantes aí no banco.
O problema do Ceará, cara, o campeonato inteiro, o pessoal não enxerga isso na diretoria, é volante. O pessoal diz, mas nós temos 10 volantes no elenco, só que são falsos volantes. Você vai dizer que o Zé não é volante? Juca não é volante. Mas pelo menos ele pode ter iniciado a carreira como volante, mas hoje em dia ele não faz mais essa função, ele funciona mais como 8 e meio.
Que o Heleno fez com o PC?
Ele foi relacionado de novo.
Eu quero saber, Del, tu tem notícia?
Não, cara, a última partida que o Heleno fez pelo Ceará, ele foi uma porcaria, mano. Foi um jogo contra o Vitória, que a bola passava na frente da perna dele, ele não conseguia tirar, estava muito mal, né? Um dos motivos para ter perdido aquele jogo do Vitória foi porque o Heleno estava andando em campo.
Mas eu acho que...
Não dá para criticar o PC, não. A diretoria do Ceará é que não entregou para o treinador um elenco que a gente pudesse dizer, olha, o treinador está escalando errado, porque esse aqui é melhor. Né? Quem é o volante que ele pode colocar aí? Só se fosse o Everton aí, mas o Everton está vindo de uma contusão, é um menino aí, não acho temerário. Nós não temos, só temos o João Marcos. Para fazer a função de marcar como cão de guarda no meio campo, a gente só tem o João Marcos. E Série B, meu amigo, você precisa prioritariamente de jogadores assim. A gente tem muito jogador que joga com estilo clássico, Armandinho, e na Série B isso não funciona, porque os outros times vêm para cima da gente com muita marcação, muita pegada, e a gente acaba perdendo o meio campo, né, perdendo aí a batalha pela posse de bola, e isso faz diferença no final. Enfim, é um time leve que o Ceará está colocando em campo hoje. O Magno Cruz, ele... é um jogador regular, eu acho. Ele tem umas arrancadas boas, fez gol. O gol que ele fez contra o Ipatinho foi um golaço, eu acho. Bom, sobrou, é todo jogador que acerta o chute daquele. Uhum. Ele deu uma lapada, a bola entrou assim, né, em cima, na rede, no ângulo superior. Um golaço, a bola sobrou para ele. E o jogador pé duro numa bola daquela ali, ele embarca, né? E o Magno Cruz não é aquele meio campo que a gente sonhava, mas é um jogador que tem essa qualidade. Ele gosta de partir com a bola verticalmente na direção do gol mesmo. E a gente vai ter um time do meio para frente bem leve, viu? Porque ele se movimenta, o Bota também, o Magno Alves é um jogador também que vai muito pelos flancos ali, aquela coisa. O Vamos ver, é muito difícil, como a gente já falou, né? Lá no campo lá do Criciúma, eles sabem jogar naquele campo, o time deles é muito arrumadinho, tem nada demais também, mas eles conseguiram formar um grupo muito forte e que está atropelando os adversários lá dentro do Heriberto Rilse, que
é o nome da. Mas uma hora a casa cai, né?
Eu espero que. Pior que já casa... caiu, né? Caiu uma vez. Eu espero que ela não tenha caído
hoje, de novo, é, exatamente. Ah, mas não. Eu tô torcendo, eu acredito, viu? Eu tenho essa esperança em meu coração de que o Ceará possa aprontar. O Ceará joga bem fora de casa.
Mas quando joga no 3-5-2, a gente vai jogar no 4-4-2 aqui, eu acho temeroso.
Eu acredito que o Ceará fora de casa...
Eu tiraria aqui o Juca e colocaria mais um zagueiro, botava o João Matos e o Zé e o Magno Cruz, mas recorre um pouco o bolo, tava o Magno Cruz e o Magno Alves lá na frente.
Pois bem.
E liberava Podi e Mascaré com três zagueiros, entendeu? Tava o Diego aqui.
Sim, então eu acho que tem essa... plenas condições de ganhar lá dentro, é possível, não é algo do outro mundo. E eu vou assistir ao jogo, viu? Quero te dizer isso. Se tu quiser o meu comentário no próximo podcast a respeito desta peleja, eu vou estar
agora
traçar os eventuais comentários. Enfim, eu vou assistir e vou assistir confiante. Vou botar duas ou três long necks ali para gelar. Vou me deitar ali naquele meu tapete persa. Não, persa porque persa acho que não é muito confortável, não.
Eu não entendo tapete nessa coisa.
Também
de,
não entendo,
de decoração, não. É você que sabe.
Então assim, vou ali ficar na minha, curtindo o jogo do Ceará. Espero que eu tenha mais alegrias do que decepções.
O jogo começa 9, né?
9.
9 o'clock, né?
Exato.
Cara, então pronto. O Campeonato Brasileiro aí, a gente tá numa fase de quase jogar oficialmente a toalha. Mas eu queria tocar em dois tópicos rapidinho.
Toque!
Antes da gente encerrar esse nosso podcast. Emanuel.
Sim.
O calendário de 2013 aí, a gente já tem algumas confirmações. E eu queria que tu dissesse aí o que é que tu acha, se tu acha o melhor assim.
Tu estás falando da Copa do Nordeste.
É, exatamente.
Cearense, né?
Olha, o Campeonato do Nordeste, que esse ano promete voltar com força total, com patrocínio da CBF, né? Uhum. Chancelado pela CBF. A promessa de premiação e tudo. Os clubes aí tradicionais da nossa região, como Bahia, Vitória. Acho que o Sport que não vai participar, se eu não me engano.
Rapaz, tu tem certeza disso? Acho que o Sport
não participa. Não, tem um desses times aí que não quis participar.
Acho que se não for, eu sei que Santa Cruz e Sport sim, eu acredito que só quem não vai...
Náutico.
Será que é o Náutico?
Se eu não me engano, eu li em algum lugar que o Náutico ou o Sport não queriam participar.
Ah, só se eles...
Enfim, são os times de Pernambuco também, aí tem também ABC e América de Natal, alguns times que não estão em boa fase também lá de Alagoas, da Paraíba, de Sergipe... E o nosso Ceará e o Estela, né? Eu acho, cara, que isso aqui tem tudo para ser um campeonato empolgante, sabe?
Uhum.
Aquele tipo mesmo que a gente leva muito público ao estádio. A promessa é de que ano que vem a gente já tem o Castro Leão de volta, né? E, ou seja, nós temos aí ingredientes que podem fazer com que esse campeonato seja bem empolgante mesmo, interessante. E, para completar a informação, essa semana foi divulgado que tanto o Ceará quanto o Estela só vão entrar no Campeonato Cearense na segunda fase. Ou seja, dá para a gente se dedicar 100% a esse Campeonato Nordeste. Seria bom que a gente conquistasse um campeonato desse regional, né, para o nosso currículo, que o Ceará tem, se eu não me engano, só o Nordestão, ainda na década de 60. Né?
Eu vou te... sim, quer concluir?
Não, já concluí. Pode
Não, tu falaste da questão do Sport, não, o Sport está confirmado. Sport, inclusive, é do grupo do Estela. É Sport, Estela, Confiança e Souza, da Paraíba.
E o grupo do Ceará?
O grupo do Ceará é o grupo A. Bahia, Ceará, ABC e Itabaiana. O grupo C, para completar, Vitória, América do Rio Grande do Norte, Asa e Salgueiro. E o D, Santa Cruz, CRB, Campinense e Feirense. No caso, então é o Náutico que estará
fora. Estranho, né? Porque o Náutico não tem esses bagagens.
Mas é muito estranho o Ceará não ser cabeça de chave também. Eu já
fiquei indignado. Nem o Ceará, nem o Estela. Essas coisas, né? Porque os estados da Bahia e do Pernambuco têm mais força política do que o nosso. Infelizmente, isso é
realidade. O Ceará ficou um tempão na Série A, o Estela também, mas não interessa. 2 anos.
Não, cara, sinceramente, em relação ao futebol, a gente está bem atrás ainda dos estados da Bahia e de
Pernambuco. Calma, não. Calma.
Eu acho que não é esse critério aí que foi feito aí pela confederação, não é tão discrepante como muitos falaram. Então, o pessoal também fala muito, torcedor e tal, mas o critério tem que ser técnico, né?
Uhum.
Náutico deve estar na frente da gente, por exemplo, em ranking. Né? Próprio Santa Cruz, mesmo nessa 20
anos. Olha, o Náutico, ele na verdade ele ficou fora, porque ele não ficou entre os três primeiros colocados.
Mas é um critério eminentemente técnico na competição. Isso é bom, sabe, mano? É bom.
Agora eu tô achando estranho. O Náutico acabou. Não acabou. Ah, porque foi o Santa Cruz que foi campeão lá.
Né? É, o Santa Cruz foi campeão.
Ah, tá certo. Tá pronto. Né? É o seguinte, cara, eu acredito que. Assim, vai ser uma competição que vai realmente empolgar. Eu tô empolgado, mas até pelo menos assim, na expectativa.
Tô falando até. Que, não, é só porque eu lembrei, senão se eu falar agora eu vou esquecer.
Pois fala.
Que a partida que vai inaugurar oficialmente o Castelão será Ceará e Bahia no dia 19 de janeiro. Porque parece que o governo estava querendo fazer shows, alguma coisa até amistoso da seleção, mas assim, partida oficial mesmo deve ser no dia 19, que é a estreia que já está marcada Ceará e Bahia. Uhum. Né? Então provavelmente esse vai ser o jogo, é jogo para 40 mil pessoas no Castelão.
É verdade.
Se a diretoria de Ceará não inventar de colocar o ingresso a R$40, é óbvio. Se bem que agora o novo Castelão vai ter tanta divisão de setor que dá para botar ingresso de 5 até 500, né? 10 tipos de ingresso diferentes. Emanuel, e tu acha que a gente deva abandonar assim, colocar o Cearense em segundo plano?
Mas já foi feito isso, né?
Não,
já foi feito.
Não, eu digo, quando a gente começou a jogar o Cearense, tu acha
não,
que
mas
gente...
aí, pelo que eu entendi, não vai ter choque de calendário, não, Del.
Tanto é que o Ceará... parece que se o Ceará for. Porque esse aqui
não, vai. Não, o Ceará e Fortaleza vão entrar só na segunda fase do Campeonato Cearense.
É, mas mesmo assim, acho que ainda vai estar rolando as finais do Campeonato Nordeste. Eu acho que.
Tem certeza?
Não, não tenho certeza, não.
Pois é,
eu acho que até porque ainda não saiu tabela, né?
Não, mas eu tenho
impressão. Calendário que, todo.
Calendário, não saiu tabela, mas o início e o fim de cada campeonato já tem. Eu tenho impressão que não vai bater, não.
Ah, se não se fosse.
É um dos que... motivos. Foi um dos motivos para ter colocado o Ceará e Fortaleza já na segunda fase, livre de rebaixamento, que houve até muitas críticas. Eu vi por parte dos que andam com o Pires na mão, os times lá do Ceará que vivem às custas do Ceará, que é o Ceará que. Rapaz, é Ceará. Vamos ser sinceros, é a massa alvinegra e
os gatos
pingados de Estela que leva esse campeonato para frente. Aí o Ferroviário estribuchou lá, ligou o Ferrinho.
O que é isso?
Ferro ruim. Dizendo que.
O que é isso aí, Ferrinho?
É aquele time que era passar na segunda divisão.
Esse time já acabou, essa porcaria. Eu odeio esse time, aliás. Pois é. Clássico da paz, eu fico, olha, pô, tem que dar porrada nesses caras.
Que é isso, Deus? Não é isso não. Eu só acho o seguinte: que
não, na bola, no campo. Falando em campo, esse negócio de ser amiguinho do Ferroviário, eu sempre fui contra. Porque eles são nós, gente, são tricolores. E quando eles têm a oportunidade, eles sacaneiam o Ceará.
Ai, Del Veras.
Continua, Del
Veras. Então, assim, cara, eu acho que. Não tem. Assim, eu concordo só com a seguinte questão, que deixa de ser antipática essa colocação dos dois times, que são os dois times favoritos já numa fase avançada, é uma medida antipática, mas eu acredito
que... Assim que é feito em São Paulo, no Rio.
É, exatamente, é uma questão aí mais de pragmatismo mesmo.
Ou seria isso, ou eles iam colocar o time B,
sub-20,
para jogar o campeonato estadual.
É uma questão de, olha...
É lógico,
vamos ter que fazer isso aqui para encaixar os calendários, vai ter uma Copa do Nordeste, que tem também uma
importância... Outra coisa, um desses times aí que está estribuchando em casa, agora a gente Sobral... Um dia pode ser beneficiado por isso. Eles forem vice-campeão cearense em 2013. Eles vão estar no Campeonato Nordeste no ano seguinte. Pelo menos pelo critério técnico que tu está dizendo aí, deve ser. Então é eles que vão querer agora chocar calendário de duas competições. Entendeu? Numa situação hipotética dessa.
É.
Já que eu falei sub-20, Manoel, também tem esse um segundo tópico que eu queria que você comentasse. O Ceará está participando... Né? Vai participar porque ainda não jogou, mas a competição já se iniciou na Copa do Brasil Sub-20, uma competição aí criada esse ano também pela CBF, e a gente está nessa competição. O Estela não está, óbvio, né?
Uhum.
E nós estamos, são 32 times, se eu não me engano. A gente vai jogar contra o Flamengo, o time da Rede Globo de televisão, e é sistema Copa do Brasil, né? Mata.
Entendi.
O que é que tu acha? Se não me engano, é dia 10 agora, na próxima semana, que vai ter. A diretoria do Ceará, muito acertadamente, está de parabéns, já disse que sócio torcedor entra de graça nesse jogo. E eu espero que dê pelo menos ali uns 4, 5 mil pessoas no PV para ver, afinal de contas, pode ser os futuros titulares do profissional do Ceará. E é sempre bom a gente estar aí na mídia, né? Em evidência, e ganhar do Flamengo, da Ibope e tudo. O que é que tu acha dessa competição?
Não, eu vou te dizer bem. Rapaz, mas eu não acho muita coisa, não.
Tu tá por fora.
É. A minha luta, bicho, pra acompanhar de forma. A série B já tá complicada, irmão. Eu dar opinião sobre a Copa do Brasil sub-20, irmão. Eu não vou dar um aqui de sabe tudo, não. Eu vou te dizer uma coisa, bicho, eu tô completamente fora desse sub-20.
Não, cara, inclusive eles jogam passando na ESPN,
né? Na ESPN transmite até Série C, os obstáculos, imagina. Deve estar passando. Qualquer dia vai transmitir a Copa de Verões também.
Sport TV.
Ali não é mais critério pra porra nenhuma aquilo ali, a Sport TV, bicho.
Então vamos deixar pra falar desse.
Não, eu vou te dizer, não, fala assim, só uma coisa. Eu deposito mesmo a minha esperança de que venha um jogador aí, um ou dois.
Pra vender pra Europa por 5 milhões de euros.
Pra brilhantar o nosso alvinegro no próximo ano.
Inclusive, tem vários jogadores que estavam treinando, né, junto do profissional, que vão participar desse jogo. É o caso de Potiguar, o lateral direito, Reginaldo, se não me engano o nome dele, o Everton e o Romário. Então, três desses foram titulares no Campeonato Cearense, né? Chegou o campeonato com Potiguar e Romário titular na final.
É verdade.
Então, é mais uma oportunidade deles também. Ganhar experiência e tudo, para mais na frente a gente ganhar dividendos com esses jogadores.
Assim espero.
Emanuel, hoje é dia 5 de setembro.
Não, de outubro.
De outubro, desculpa. Se eu não me engano, daqui a dois dias nós vamos ter eleições municipais.
Você não está enganado, não. É mesmo, cara.
Você deposita esperanças como eu que Roberto Cláudio venha mudar a realidade administrativa da nossa cidade?
Não. Não, de forma alguma. Eu acho que. Eu vou te fazer aqui uma crítica que eu já fiz N vezes com Jesus Matuto, né? Rapaz, é o seguinte, eu acho que tanto é humano, eu venho de uma família de esquerda, você sabe disso, mas eu confesso pra você que eu não encaro a campanha e o projeto é humano como um projeto viável. E muito menos o de Roberto Cláudio. Dessa vez você vai me deixar terminar.
Continue.
Eu acho que ambos representam projetos pessoais de duas grandes lideranças do nosso estado, que é a Luiziane e o Cid Gomes, que buscam a todo custo impor esse projeto pessoal de poder político. Eu sei que política é poder, eu não vou ser hipócrita de dizer que
nem
não é.
Ingênuo,
né? Nem ingênuo de dizer que não é. Beleza, é isso, são grupos que se sobrepõem sobre outros, é isso, política é isso. Mas eu acho que ficou uma coisa assim, o bem maior, que seria o quê? O interesse público, acho que está sendo posto de lado para o jogo político estar virando um fim em si mesmo, sabe? Eu acho que quando isso acontece, eu me afasto. Eu vou terminar. Então, assim, eu acho que Fortaleza sofre com isso, a cidade de Fortaleza, porque são dois projetos que, ao meu ver, de um lado, que representa algo que eu detesto, que eu não vou nem dizer o que é para me poupar, e do outro, que era algo que é do lado do PT, que é o que eu tenho um sentimento de muita afinidade, hoje em dia eu também estou me afastando, porque vejo lá práticas que eu condenava anteriormente e estou vendo hoje em dia lá também. Então, assim, eu estou decepcionado com esse momento político do nosso estado, da nossa capital, e, infelizmente, acredito eu que vão os dois para o segundo turno. Melhor, agora eu te digo, melhor eles do que o Moroni também, pelo amor de Deus. Moroni, Torgon, nunca. Esse coitado jamais vai conseguir mandar.
Não está definido, não, viu? Na última pesquisa saiu, tinha 17, eu acho que na faixa de 23, 24.
Eu acho que os dois vão. Os dois,
não, eu também acho,
não,
mas.
Tem como não, cara. Os dois,
rapaz, a cidade de Fortaleza é meio previsível em relação à eleição para prefeito. Vários exemplos aí, de última hora, no sábado anterior. A eleição ser definida e haver uma reviravolta.
Então, pois é, eu só sei que, assim, que são dois projetos que a forma como está sendo apresentado esses projetos políticos, para mim está sendo decepcionante. Decepcionante. São duas pessoas que não têm representatividade nenhuma, estão escoradas na imagem de.
Não, peraí. Então, eu acho que você está enganado aí, porque não. O Roberto Cláudio é presidente da Assembleia. Então, tem uma história política. Quem não tem um é humano.
Certo, ali o Roberto Cláudio conseguiu a façanha de ser chefe do legislativo estadual e ter 3%, e quando começava a campanha era conhecido por 3% da população só, assim como o Romano era um Reles, no bom sentido, entre aspas, advogado do movimento popular, e era conhecido também só por 3% da população. Então, assim, esse rapaz era o chefe maior do legislativo estadual e não conseguiu ter notabilidade política. Então, isso aí demonstra também, na minha concepção, uma fraqueza, viu?
Não, tudo bem, mas que ele tinha alguma história política anterior, já tinha. O Elmano é que é um, tá caindo de paraquedas aí sobre a batuta da Louisiana, né? Eu acho, Manuel, sinceramente, que eu concordo contigo na tua opinião aí sobre a questão de nominação política. A única coisa que eu discordo de ti é o seguinte: o grupo da Louisiana teve 8 anos para mostrar excelência administrativa para continuar e demonstrou exatamente o contrário, né? A gente não viu nada assim que demonstrasse para a população que eles estavam no caminho certo. São vários exemplos aqui na, em a gente se alongar muito. Enquanto que do outro lado, o outro grupo que tu critica aí, na minha concepção, já demonstrou à frente do governo estadual que é bastante competente. Perfeito não é. Todos têm os seus erros, todos têm os seus vícios políticos. Agora, eu acho, né, isso é uma opinião pessoal, óbvio, que o Cid fez um governo, continua fazendo, tem mais 2 anos pela frente, excelente. Desde que eu me entendo como gente acompanha a política no nosso estado, foi o melhor governador que o Ceará teve, né? E avanço aí, tanto na área de obra, o pessoal fala, ah, porque só faz obra. Não, na área social também avançou. A educação do Ceará melhorou, os números não mentem, a saúde do Ceará melhorou, os números não mentem. E outras coisas também, mas é uma discussão muito
longa. A questão aí, é só porque a definição de competência que tu tens é diferente da minha, né? Então, assim, não adianta a gente entrar nesse pormenor.
Mas é bom a gente conversar, porque vai dar assim, o futuro da nossa cidade, claro, por 4 anos, é isso.
Não, e uma coisa é certa, vai ficar na mão de um dos dois, viu, Dé? Isso aí não tem nem dúvida.
Eu acho que pode haver uma surpresa, até o próprio Heitor, Fé. Dizem que o Renato Rosendo, nesse debate de ontem, saiu muito bem, né? Apesar de eu achar um cara... Sabe, esse pessoal de PSOL, esses grupos meio esquerdistas extremados aí, eles são excelentes para estar no legislativo, porque lá eles podem fiscalizar e cobrar. No executivo eu tenho um pé atrás com esse pessoal, porque eu acho que a visão deles de como administrar é uma visão defasada, arcaica mesmo. De qualquer maneira, pode haver uma surpresa, hein?
Não pode acredito, haver uma surpresa. Não acredito. Eu acredito que o Ceará vença do Cristiano, mas não acredito que esse.
É isso, galera. Um pouquinho de política aí, para final de contas, está em as vésperas dessa eleição. A gente vai ficando por aqui agradecendo a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir, confiando ainda com todas as forças que o Ceará possa surpreender a nós e a todos os desportivos do Brasil. E, sei lá, no último rodada aí a gente acaba aí o campeonato com a 4ª colocação.
Que Deus te ouça. Véio, momento abraços aqui.
Pode, fica à vontade.
A Renata, minha esposa, reclamou que eu não mandei um beijo pra ela. Então, beijo, Renata, meu amor. Eu sei que você não vai ouvir, mas tá registrado. Mandar um abraço pro Bergson, meu colega lá de Roraima, mais uma vez.
Tem que participar com a gente.
E aqui a convocação aqui para que ele participe aqui pelo Skype. Mas,
Skype, rapaz.
Eu falei Skype. Para que ele participe aqui do Skype. E um abraço pro Dante, pro meu pai, o João Acioli, enfim. E um abraço para todos os nossos queridíssimos ouvintes. E, Dé, eu gostaria de deixar só um registrado que quando tu estiver doente, alguma coisa nesse dia, tu não me chama, me avisa que eu não venho, viu? Um abraço, gente. Quer mandar um abraço para alguém?
Bom, cara, só um beijo para minha esposa Érica, né? E para os meus filhos, minha filhinha, minha
princesa,
Cecília, que está com 2 aninhos, já em fevereiro vai completar 3, está uma graça. E a minha princesa, meu xodó.
Cecília está frajola, viu?
E o meu mais novo herdeiro, né? Que é o Felipe, completa agora dia 7, 2 meses de idade, e ele já está aí, já está quase.
Ele tem quase a idade do podcast, né?
Pois é, ele a gente acompanhando realmente quase a idade do podcast. Bem lembrado, Manuel. E é isso, um beijo para a Érica, para meus filhos, um abraço a todo mundo aí, e a gente volta daqui a uma semana com mais podcast do Vozão.
Um abraço, mãe, vai se tratar, meu filho.